Está no ar o CBN Paraná. Seja bem-vinda a esse giro pelo nosso estado. São as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, também Cascavel, em Ponta Grossa, unidas nesse momento para levar até você, então, os destaques deste 15 de janeiro. E nós começamos com a CBN Londrina, com a Cláudia Lima, que tem detalhes de uma negociação de dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais por parte de Apucarana. Houve uma negociação, redução grande, e a cidade deixa oficialmente a condição de município mais endividado do Brasil. Ponto importante para a população. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. Apucarana estava nessa lista aí como o município mais endividado do Brasil e agora conseguiu oficialmente formalizar esse acordo que reduz 800 milhões de reais essa dívida com a União. De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, com a renegociação, a dívida existente há 30 anos e que estava em 1 bilhão e 200 milhões de reais em dezembro do ano passado, passa agora para 454 milhões de reais, o que corresponde a essa redução de 63%. Com a renegociação, Apucarana deixa oficialmente a condição de município endividado, mais endividado do Brasil, então. O prefeito explica que a dívida foi revisada após um trabalho técnico e negociação direta com o Tesouro Nacional. De acordo com esse acordo feito com a União, né, como credora representada pelo Banco do Brasil, como agente financeiro, enquanto a Caixa Econômica vai atuar como depositária de um fundo de participação dos municípios. Mesmo com a redução, o novo valor da dívida ainda é alto. E a estratégia, segundo o prefeito, é ajustar o valor à capacidade real de pagamento do município, garantindo responsabilidade fiscal sem comprometer os serviços básicos do município. Atualmente, o orçamento da Prefeitura de Apucarana é de 670 milhões de reais. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Eu aqui por Curitiba destaco política e as afirmações do governador Ratinho Júnior depois da divulgação da pesquisa Quest ontem, que nós todos acompanhamos em rede nacional. O PSD trabalha para lançar um candidato próprio à presidência da República, segundo Ratinho Júnior. Isso aconteceu durante um evento, essa declaração dele, no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba. O nome do governador apareceu mais uma vez na pesquisa, está neste cenário, e ele reafirmou o discurso de agradecimento ao ser lembrado para as eleições presidenciais, afirmou que o partido deve, então, lançar candidatos próprios nas eleições majoritárias deste ano.
O partido está organizado, tanto estadualmente quanto nacionalmente. Nós teremos candidato a governador do partido e o partido nacionalmente tem trabalhado e vai trabalhar para ter um candidato a presidente da República do partido. É claro que isso passa por ainda muita construção interna, tanto localmente quanto nacionalmente. Eu estou muito grato de ter o meu nome lembrado nacionalmente para poder representar o partido e, mais do que representar o partido, representar um novo modelo de gestão para o novo Brasil, né? Eu acho que o PSD tem essa responsabilidade.
O governador está no segundo mandato, que termina neste ano, ou seja, não pode ser candidato à reeleição. Ratinho, então, ou deixa o governo do Paraná, pelo menos 6 meses antes do pleito, para disputar um outro cargo, ou permanece nesse restante, cumprindo o seu mandato até o final do ano. Ratinho Júnior disse que sim, pode sair no mês de abril, quando é o período que realmente existe essa descompatibilização, e nesse cenário, quem assumiria o executivo estadual seria o vice-governador Darcy Piana. Ratinho Júnior comentou que as mudanças podem sim acontecer no Palácio Iguaçu, inclusive com alterações do secretariado, porque alguns desses nomes dos secretários estaduais devem também aparecer nas urnas no mês de outubro.
Isso eu vou avaliar nos próximos meses, obviamente que passa por essa discussão nacional também interna do partido, passa de uma conversa com o Darcy Piana, que é o nosso vice-governador, que é meu parceiro há 7 anos ajudando muito o Estado. Enfim, passa por uma construção que está acontecendo. Vai chegar no momento certo. Também vai passar muito pela gerência do Darcy Piana, que é o meu vice-governador, que no caso de eu resolver deixar o mandato para disputar algum cargo, obviamente que ele vai ter essa responsabilidade de ajudar a montar essa equipe.
Então, essas as declarações do governador Ratinho Júnior sobre eleições 2026. Agora partimos para a segurança, são vários os destaques nesse sentido. A Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, traz aqui para a gente um acidente com morte, com a queda de árvore em uma área rural de Ponta Grossa. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. Um acidente com queda de árvore resultou na morte de um homem nesta quarta-feira, ontem, dia 14 de janeiro, na região do Roça Velha, em Itaiacoca, área rural de Ponta Grossa. A ocorrência foi registrada pela manhã e o óbito foi confirmado no início da tarde. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a situação com apoio do SAMU e do SIAT. Uma aeronave chegou a ser acionada, mas não foi possível realizar o salvamento e a vítima morreu ainda no local. O homem foi identificado como Gilmar Bento, de 48 anos. Ele era morador da localidade de Lajeado, no distrito de São Silvestre, em Campo Largo, e estava alojado em Ponta Grossa, onde prestava serviços de corte de árvores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não é possível afirmar se a árvore caiu diretamente sobre o trabalhador ou se ele foi atingido por parte dela durante a queda. O que foi confirmado é que Gilmar sofreu ferimentos graves e entrou em óbito poucos minutos após o impacto. A Polícia Militar, Polícia Científica e o Instituto Médico Legal estiveram no local para os procedimentos de perícia e recolhimento do corpo e, devido às dificuldades de acesso na área rural, os bombeiros também auxiliaram no resgate e as circunstâncias do acidente serão apuradas agora, Joyce.
Obrigada, Vitória. Nosso giro agora vai para o oeste do estado, vai para Cascavel. Por lá, um homem ficou ferido de raspão durante uma tentativa de assalto na BR-277. Esse disparo atingiu um passageiro de um caminhão. É a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Um homem de 30 anos ficou ferido após ser atingido de raspão por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto registrada no início da manhã desta quinta-feira na BR-277, na saída para Foz do Iguaçu, nas proximidades do aeroporto de Cascavel. Segundo as informações, um caminhão carregado com carne bovina seguia no sentido Cascavel. Foi alvo de uma tentativa de interceptação por um carro preto, um Ford Fiesta. Ao tentar escapar, o condutor avançou com o caminhão contra o veículo suspeito. Durante a fuga, os criminosos efetuaram disparos, um deles atingiu de raspão o passageiro. Os assaltantes não conseguiram levar a carga e fugiram do local. As vítimas seguiram até um posto de combustíveis próximo, onde pediram ajuda. O homem ferido recebeu atendimento do SIAT, apresentando uma lesão na região do crânio, mas recusou encaminhamento hospitalar. A Polícia Militar registrou a ocorrência e, de acordo com a polícia, essa ação tem características típicas dos chamados piratas do asfalto, grupo que costuma mirar cargas de alto valor agregado, como carnes, produtos de descaminho e contrabando. Em 2025, foram registrados 9 confrontos desse tipo aqui na região e operações seguem em andamento para localizar os suspeitos. Joyce?
Obrigada, Marcelo, pelas informações. Hoje o giro será finalizado pela Brenda Karamaski, da CBN Maringá, falando de mais um caso de violência. Um homem foi morto com vários tiros em plena praça pública aí na região noroeste. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo, isso aconteceu essa noite em Marialva, aqui na região de Maringá, muito próxima à nossa cidade. A vítima foi identificada há pouco como Jonathan Azevedo Carvalho, um rapaz de 25 anos. De acordo com informações da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal, esse jovem foi surpreendido por atiradores, foi atingido por diversos disparos de armas de fogo. E depois desse ataque, os suspeitos fugiram do local. Eles ainda não foram nem identificados e nem localizados. Equipes de segurança fizeram todo o isolamento da área para preservar a cena do crime e acionaram o SAMU. Porém, quando os socorristas chegaram ao endereço, apenas puderam constatar que o rapaz já estava morto. No local dessa execução, várias cápsulas deflagradas de pistola foram encontradas, espalhadas pelo chão, indicando que a ação criminosa foi bastante violenta. A Polícia Científica de Maringá também foi acionada para realizar a perícia, para coletar evidências que possam agora auxiliar nas investigações. Após os procedimentos de perícia, esse corpo foi levado ao IML de Maringá. As circunstâncias desse crime, a motivação, a autoria dessa execução ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O que pode ajudar é uma câmera de segurança que flagrou essa ação que aconteceu, como você disse, na praça da cidade, em praça pública, né? Então, é algo que realmente chama muita atenção. Essas imagens mostram o momento exato da execução e agora devem ser usadas pelas autoridades competentes para esclarecer esse crime, Joyce.
Obrigada, viu, Brenda? A gente fecha esse giro, infelizmente, com mais um caso de violência aqui no estado, mas você acompanhou tudo que é destaque na manhã de hoje, por meio das CBNs em Maringá, também em Ponta Grossa, em Cascavel, em Londrina e aqui em Curitiba.